Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje continua a reflexão que nós estamos fazendo nesses dias, nesse diálogo maravilhoso de Jesus com Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de São João. E nós vimos no Evangelho de ontem que Jesus está fazendo todo o esforço para que as pessoas creiam nele, porque quem tiver fé nele terá a vida eterna. É assim que se conclui o Evangelho de ontem. Para aquele que crer, tenha a vida eterna. Ou seja, é através da fé que nós seremos salvos. Mas essa fé que nos salva, ela é inicialmente um ato de amor que vem de Deus. E é isso que o Evangelho nos revela hoje. É o famoso versículo 16 do Evangelho de São João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é uma verdadeira pérola preciosa. Se a gente perdesse toda a Bíblia, mas tivéssemos esse versículo de cor, nós temos aqui o centro do Evangelho. Ou seja, primeiro, o amor de Deus. Esse Deus que é amor, nos amou. E Ele nos amou para quê? Vejam só, tem uma finalidade. A finalidade de Deus, em última análise, é que nós tenhamos a vida eterna, ou seja, que nós participemos da vida dEle. E esse é o amor dEle. É próprio do amor, é próprio do amante, querer se unir à pessoa amada. Deus nos amou e Ele quer que a gente se una a Ele. Esse é o amor. Ou seja, Ele quer que a gente vá para o céu para estar unido a Ele. E Ele, para isso, para essa união, para esse casamento, podemos dizer assim, entre Deus e a humanidade, Deus se dispôs a pagar um preço. Ele se fez homem. Ele se fez homem, quer dizer o seguinte, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele veio e criou para si um corpo e uma alma, uma humanidade, uma natureza humana tão íntima que o eu deste homem é o próprio eu do Filho eterno de Deus. Jesus. Jesus é o Filho eterno que assumiu a nossa humanidade. E Ele fez isso para quê? Para que a gente possa crer. E crendo, através deste ato de fé, a gente não pereça no inferno, nós não sejamos jogados no fogo eterno, nós não vivamos a morte eterna, mas tenhamos, ao contrário, a vida divina, a vida eterna, a vida de Deus. Agora, é importante nós entendermos isso. Vejam o preço que Deus pagou para nós realizarmos esse ato que muitas vezes as pessoas acham que é um ato banal, o ato de ter fé. Quando a gente chega e diz, eu creio, as pessoas não enxergam a maravilha, o milagre que é crer. Por quê? Porque no ato de fé, nós somos salvos. Aí talvez alguém fique assim, dizendo, o Padre Paulo está dizendo que nós somos salvos pela fé, você sabe quem foi que disse isso? Foi Lutero. Não, meu irmão, quem disse isso não foi Lutero. Quem disse isso foi o próprio Jesus nesse Evangelho. Foi São Paulo. E é importante a gente entender qual é a doutrina católica, que não é a doutrina luterana. A doutrina luterana é a sola fide, quer dizer que a gente é salvo somente pela fé. Não. Aqui nós estamos dizendo que nós somos salvos pela fé, mas não tem o somente. esse somente. Você pode varrer as escrituras inteiras e cabo a baixo, você não vai achar esse somente. Esse somente foi uma invenção de Lutero. Né? Por quê? Porque o próprio Jesus, nosso Senhor, diz que aquilo que nós acabamos de dizer, olha o versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito. E qual é o julgamento? É que Jesus é a luz que veio ao mundo, os homens preferiram ficar longe da luz que é Jesus, porque as suas ações eram más. Olha só aí, ô, protestante salvo somente pela fé. Os homens não creram e não aceitaram a luz porque as suas ações eram más. Porque quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, para que essas ações não sejam denunciadas. Mas quem age, ações, obras, olha só, as obras, quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então vejam que maravilha, como a doutrina, né, católica brilha de forma maravilhosa neste Evangelho. O que é que isso quer dizer na prática da nossa vida? Vamos sair de conflitos doutrinais, vamos entender aqui o que é que Jesus quer nos ensinar. É o seguinte, nós precisamos crer. O ato de fé nos une a Jesus. Tá? Importante você entender isso, que quando você crê em Jesus, o ato de fé exercido cola a nossa alma com Jesus, o Espírito Santo cola a nossa alma com Jesus, com a alma de Jesus, de tal forma que unidos a eles, nós começamos a transformar a nossa vida. Então, se você crescer na fé, você vai começar a ver que você irá crescer nas outras virtudes. Por quê? Porque as virtudes são como os dedos de uma mão, elas crescem todas juntas. Se você tiver mais fé, você terá mais paciência, você terá mais pureza, castidade, você terá mais generosidade, você terá mais caridade, mais amor. Porque, é claro, o Evangelho é o Evangelho do amor. Eu não entendo como é que os evangélicos protestantes que dizem que seguem os evangelhos, o próprio nome deles que eles clamam para si é evangélico, né? Como é que você é evangélico e você nega o evangelho do amor? Ou seja, você tem que entender o seguinte, se Deus é amor e nos ama, quando nós nos unimos a Ele na fé, a gente começa a amar. E esse começar a amar é aquilo que nós, católicos, chamamos, juntamente com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, de santidade. A santidade. Por quê? Porque quem está em Deus age as ações de Deus, realiza as ações de Deus. É isso. Então, vejam, na prática, o que é que nós precisamos fazer? Peça mais fé, vá crescendo na fé em Jesus. E se você, na sua oração, for crescendo na sua fé em Jesus, no seu amor a Jesus, se a sua oração estiver sendo feita direitinho, a sua vida vai começar a mudar. Você vai começar a agir de forma diferente. Você vai começar a ver as virtudes aumentarem. Você vai olhar para trás e vai dizer assim, nossa, um mês atrás eu tinha tanta impaciência, agora eu estou um pouquinho mais paciente. Olha, há 3 meses atrás, eu só pensava bobagem contra a castidade, mas agora eu já estou começando a ficar incomodado com isso e estou começando a buscar a pureza. Olha, sei lá quantos meses atrás, eu estava tão preguiçoso e agora eu estou começando a notar a minha necessidade de ser mais generoso, estou incomodado, eu quero ser mais generoso com Deus. Você começa a notar diferenças na sua vida real e concreta. Quem faz tudo isso? A fé. Se a fé vai crescendo, as outras virtudes vão crescendo. E o lugar onde você pode exercer a fé é aquele ato que nós chamamos de oração. Oração é o lugar do exercício da fé. Então, tenha coragem. Como Nicodemos buscou Jesus, busquemos também nós. E conversando com Ele, tendo fé, nós começaremos a ver a vida de Deus brotando dentro de nós, nas nossas ações que manifestam que são realizadas em Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.